DW. Jornal da Noite.
Em Angola, o ano parlamentar termina esta semana sem que o pacote legislativo autárquico tivesse sido concluído. Analistas, ouvidos pela DW África, dizem que o MPLA teme perder as eleições autárquicas e por isso não as quer realizar.
Parece que é um atraso propositado e o segundo é que é uma expressa falta de vontade política em se realizar as eleições autárquicas.
Ainda em Angola, advogado de defesa de Mangenas, que está a ser julgado em Luanda depois de ter acusado a chefia da polícia de envolvimento no tráfico de drogas, acusa a justiça de cometer irregularidades processuais.
Nós, enquanto defesa, queremos que o arguido seja absolvido dos crimes em que venham a ser indiciado.
Em Moçambique, encerramento da rádio comunitária em Mocimboa da Praia, Cabo Delgado, contestado pelo Forcon. Fórum Nacional das Rádios Comunitárias.
O argumento usado pelo governo foi de que o Forcon não pertencia a um grupo da reconstrução, que é o NOP, e que por isso nós não deveríamos mudar a rádio, o que é completamente ilegal.
São estes os títulos deste Jornal da Noite, da DW África, edição Guilherme Correia da Silva, apresentação António Cascais. Boa noite. Antes do mais, uma notícia que marcou hoje a atualidade internacional. União Europeia e Aliança Atlântica tiveram reuniões virtuais promovidas pelo chanceler alemão Friedrich Merz, dois dias antes da cimeira entre Trump e Putin no estado norte-americano do Alasca para discutir a possibilidade de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia está disposta a falar sobre questões territoriais, declarou o chanceler alemão, que hoje esteve frente a frente em Berlim com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Os detalhes com Guilherme Correia da Silva.
A Ucrânia está disposta a negociar questões territoriais, afirmou o chanceler alemão Friedrich Merz, mas o reconhecimento legal da ocupação russa está fora de questão. O princípio de que as fronteiras não podem ser alteradas pela força deve continuar a aplicar-se. Essa seria uma das condições da Ucrânia para discutir um acordo de paz com a Rússia. Outra exigência são garantias de segurança robustas para Kiev. A coligação de países aliados da Ucrânia, de que a Alemanha faz parte, salientou hoje em comunicado que a Rússia não pode ter poder de veto sobre a possível entrada da Ucrânia na União Europeia e na NATO. Moscovo está contra. Uma das condições que impôs para um cessar-fogo foi a renúncia formal da Ucrânia aos seus planos de adesão à Aliança Atlântica, algo que Kiev encara como uma derrota. Mesmo assim, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mantém-se esperançoso antes da reunião de sexta-feira entre Donald Trump e Vladimir Putin, no Alasca. Esperamos que o tema central da reunião seja um cessar-fogo imediato. Trump ameaça a Rússia com consequências muito sérias se Moscovo não der passos para o fim da guerra. Guilherme Correia da Silva, DW.
E vamos de imediato a Angola, onde o ano parlamentar termina na sexta-feira sem a aprovação do pacote legislativo autárquico. Há anos que estas leis, fundamentais para realizar as primeiras eleições autárquicas no país, permanecem na gaveta. O que foi aprovado hoje, quase do último minuto, foi o pacote legislativo referente às eleições gerais de 2027. A reportagem é do correspondente da DW, Manuel Luamba, em Luanda.
A última sessão deste ano parlamentar começou com um minuto de silêncio em memória de 30 pessoas mortas no final de julho durante os protestos e tumultos contra o aumento do custo de vida em Angola. As bancadas parlamentares dos maiores partidos, o MPLA e a UNITA, esgrimiram argumentos sobre se foram protestos ou tumultos e quem teriam sido os culpados se o governo, por não ouvir os cidadãos ou os opositores por alegadamente incentivarem a desordem. O que o parlamento não debateu mais uma vez foi a implementação das autarquias. A oposição considera o pacote legislativo autárquico fundamental para trazer o desenvolvimento e os empregos exigidos pelos cidadãos angolanos, mas continuam por aprovar três instrumentos jurídicos. Para o jornalista Elide Manuel, o partido no poder, o MPLA, não está sequer interessado em concluir a aprovação do pacote autárquico, apesar do presidente João Lourenço ter dito o contrário.
que as eleições locais implicariam uma perda de poder pela horizontal. Naturalmente, uma perda de poder pela horizontal levaria mais tarde a uma perda de poder pela vertical.
Há vários anos que a aprovação final do pacote é postergada, afirma o jurista Agostinho Canando.
Parece que é um atraso propositado e o segundo é que é uma expressa falta de vontade política em se realizar as eleições autárquicas.
O que foi aprovado esta quarta-feira, já no cair do ano parlamentar, foi o pacote legislativo eleitoral. O MPLA e a UNITA chegaram a um entendimento sobre as leis que vão regular as eleições gerais de 2027. Mihaela Weber, deputada da UNITA, salientou que o voto do maior partido da oposição foi pela estabilidade política no país.
Apesar de esta alteração não ser perfeita, foi a alteração possível a bem de Angola e dos angolanos.
Por sua vez, o parlamentar João Azevedo Martins, do MPLA, disse que o diálogo falou mais alto.
Um diálogo sereno, sério, objetivo e, sobretudo, assertivo, que nos levaram a que o grupo parlamentar do MPLA votasse a favor da aprovação destas leis.
O pacote legislativo eleitoral é composto pela Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral e a Lei do Registro Eleitoral. Manuel Luamba, DW, Luanda.
E chegou o momento de lançarmos a nossa habitual pergunta do dia. Por que é que o Parlamento angolano tem vindo a adiar sucessivamente a aprovação do chamado pacote legislativo autárquico? Já respondeu José Sobral, ele diz, os adiamentos devem-se à falta de vontade por parte do MPLA, sendo que eles seriam os menos beneficiados com as autárquicas. E Janete Souza escreve, a culpa é do MPLA, todos o sabem. E você, que está aí desse lado, se quiser, ainda vai a tempo de enviar a sua mensagem.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente de Cabo Verde afirmou hoje em São Vicente estar reconfortado pela serenidade da população, apesar das chuvas que causaram 8 mortos e 3 desaparecidos, garantindo que as instituições estão a responder para reconstruir a ilha. José Maria Neves chegou na manhã de hoje à ilha para acompanhar a evolução da situação e visitar as zonas mais afetadas e já reuniu com o autarca da ilha. Portugal anunciou hoje o envio de um navio da Marinha para prestar assistência humanitária. Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública, CIP, Organização da Sociedade Civil, alertou hoje para o impacto profundo da escassez de divisas em Moçambique na economia e bem-estar da população, apontando uma possível subida da inflação. Na Guiné-Bissau, o novo primeiro-ministro Brahima Camará assegurou hoje que o país vai realizar as eleições gerais de 23 de novembro 100% com meios próprios e disse mais tudo o que é responsabilidade do governo para realizar as eleições já foi cumprido. Isso é inédito, afirmou o Camará.
Enquanto guineenses e patriotas, temos de agradecer ao Presidente da República porque criou condições para ficarmos de cabeça erguida, porque pela primeira vez a Guiné-Bissau vai organizar um processo eleitoral soberanamente, 100% com os seus próprios meios, recursos humanos, recursos materiais e recursos financeiros.
E, por outro lado, parte da sociedade civil guineense considera nula e inexistente a nomeação de Brahima Camará como primeiro-ministro. O espaço de concertação das organizações da sociedade civil e a Frente Popular, duas plataformas da sociedade civil guineense, denunciaram hoje o que consideram de oportunismo de Brahima Camará.
DW Deutsche Welle.
Estão com a DW, Jornal da Noite, 13 de agosto. Em Angola, a defesa de Mangenas denuncia irregularidades no processo e o excesso de prisão preventiva, já que o arguido está detido desde janeiro de 2024. Em entrevista à DW, o advogado de defesa Gelson Bunga começou por criticar a não apreciação de peças relevantes, algo que estará a condicionar o processo.
teve algumas situações menos boas. Desde já adiantar, uma das quais é o desentranhamento de peças cruciais no processo e a existência de peças no processo que não mereceram a apreciação do meritíssimo juiz da causa. Tendo acontecido essas situações, enquanto representante do Gelson Manuel Quintas, nós levantamos nessas sessões prévias, porque achamos relevante, uma vez em que o arguido, uma das sessões prevê a questão do excesso de prisão preventiva, mas ainda assim o tribunal, na pessoa do juiz da causa, entendeu como sendo questões irrelevantes, dando avanço ao processo, que não poderia dar por nós entendermos que essas questões são relevantes e enfermam o normal andamento do mesmo processo. Mas, no entanto, simplesmente aceitamos para darmos continuidade da audiência.
E como pretende a defesa proceder em relação às provas que o arguido alega possuir?
Nós, enquanto defesa, requeremos que o arguido seja absolvido dos crimes em que venham a ser indiciados. Uma vez em que o arguido, em sede da própria produção de provas, aludiu que tem provas no processo e essas provas no processo foram alvo de mandado de revista, busca e apreensão e que constam nos autos os seus bens de onde o arguido alegou que tem a prova. Então, nós, enquanto defesa, vamos aguardar com que o tribunal ordena para que essas provas possam ser junto ao processo e que o arguido possa mostrar os meios que tem para a sua defesa.
E quais são agora os próximos passos?
Os próximos passos será a junção dos bens que foram apreendidos no processo, no sentido de mostrar as provas que o arguido alega ter no processo. Então, a posterior a isso, serão ouvidos os ofendidos no processo, porque não foram ouvidos nesta primeira sessão de julgamento.
Como é que este processo pode influenciar a percepção sobre a liberdade de expressão em Angola?
Nós não vamos falar concretamente que existe uma liberdade de expressão. Nós dizemos que existe de forma formal em Angola, porque aquilo que foi o pronunciamento do nosso constituinte foi a título de denúncia, porque ele recorreu às instituições idôneas muito antes de se ausentar do país, nunca foi tido nem achado, mas foi alvo de perseguição por ele ter conhecimento dessas situações que ele alega ter provas.
Palavras do advogado de defesa da Mangena, Gelson Bunga, entrevistado por Catarina Martins. E vamos agora a Moçambique, onde o governo provincial de Cabo Delgado ordenou a desinstalação do equipamento da Rádio Comunitária de Mocimboa da Praia. A FORCOM, Fórum Nacional das Rádios Comunitárias, condena a decisão. Feroza Zacarias começa por contar à DW os argumentos apresentados pelo governo provincial para impedir o funcionamento da Rádio Comunitária de Mocimboa da Praia.
O argumento usado pelo governo foi de que o Forcon não pertencia a um grupo da reconstrução, que é o NOPS, e que por isso nós não deveríamos mudar a rádio. O que é completamente ilegal, porque nós não precisamos de pertencer a nenhum grupo para reconstruir uma rádio que já é nossa filiada. O que nós fizemos foi cumprir com todos os procedimentos, porque ao longo de todo o processo, que levou cerca de um ano e meio, quase dois anos, eles foram criando obstáculos e que simplesmente ajudaram-nos a organizar todos os documentos. Por conta do terrorismo, né? Tudo foi destruído, nós não tínhamos mais documentos.
A desativação decidida pelo governo provincial é uma desautorização ao Gabifo.
De certa forma, é sim. Em relação ao Gabifo, nós não temos nenhuma reclamação. Pelo contrário, o Gabifo concedeu-nos uma licença e este documento garantiu que nós pudéssemos apresentar junto ao governo provincial para que nos concedesse a autorização. Fora isso, houveram vários encontros de coordenação junto com o governo distrital. Em nenhum momento nós recebemos informação de que havia uma outra entidade que estava para reconstruir a rádio. Pelo contrário, recebemos grande satisfação de que o próprio governo distrital agradecia e estava disposto a cooperar. Tanto é que o equipamento do Forcon está no Mocimboa da Praia desde setembro do ano passado.
O equipamento foi doado pelos Estados Unidos da América em concordância com o governo moçambicano.
Em concordância com o governo, sim, no âmbito da reconstrução por terrorismo. Foi doado diretamente ao Forcon.
Haverá desconfianças em relação ao equipamento de que possa, por exemplo, estar a ser usado para fins criminosos, talvez no contexto do terrorismo, já que essa é uma região sensível? Qual é a desconfiança que a Forcon tem em relação a essa decisão do governo provincial?
Esse ponto aí eu destaco completamente. O que houve é essa falta de ordenação por parte do governo, porque logo no início, se nós tivéssemos informação de que havia um equipamento, quem sabe nós teríamos realocado aquele equipamento para um outro ponto. Eu falo de equipamento, não falo da frequência, não falo do título da rádio. Temos pensado numa outra estratégia. É uma vergonha nacional essa falta de coordenação, essa falta de sensibilidade para o apoio da sociedade civil. E nós já tivemos um episódio idêntico a este em relação ao distrito de Búzios, a plano da reconstrução pós-colonial.
A Forcon também denuncia a perseguição dos seus membros para integrar o Instituto de Comunicação Social. Há alguma lei que obriga as rádios que operam em Moçambique a serem membros ou a estarem filiados ao instituto?
Não há nenhuma lei que obriga, mas criam-se artimanhas, por exemplo, que têm que ver com licenciamento. Agora, se nós não tivéssemos tido essa devida preparação, organização de todo o processo, podíamos chegar na falta, por exemplo, da licença. E às vezes cobram taxas, enquanto há rádios que não são cientes de que elas têm relação ao pagamento da exploração hidroelétrica. E isso gera uma certa ameaça e intimidação no seio das rádios.
Entendo o gesto como uma ameaça à liberdade de imprensa ou seria apenas uma atuação baseada na ignorância das autoridades?
É uma grave ameaça, sim, à liberdade de imprensa, de expressão, à liberdade de associativismo. Assunto muito grave, que não deveria ser visto só no âmbito da comunicação social. Porque o que está a acontecer agora com a Rádio Mocimba da Praia, acredito que pode estar a acontecer com uma outra organização da sociedade civil, por exemplo, que queira reconstruir um hospital.
Ouviu uma entrevista com Feroza Zacarias, diretora do Forcon, conduzida por Nádia Issufo.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Sudão do Sul, que rejeitou hoje informações divulgadas pela imprensa norte-americana sobre alegadas conversações entre os governos sul-sudanês e israelita para realojar palestinianos na faixa de Gaza, ou seja, da faixa de Gaza no país africano. No leste da República Democrática do Congo, mais precisamente na província de Ituri, 42 civis foram sequestrados hoje durante um ataque de milicianos do Grupo Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, CODECO, segundo fontes locais. Os ataques desta segunda-feira ocorreram apenas 2 meses depois de 6 milícias que operam em Ituri, incluindo a CODECO, terem assinado um novo acordo de cessar-fogo. O exército da Nigéria matou perto de 600 combatentes jihadistas em bombardeios aéreos no nordeste do país nos últimos 8 meses, após intensificar suas operações numa região atingida por anos de violência, informou na terça-feira a Força Aérea em um comunicado. Advogados do Níger em greve contra a dissolução dos sindicatos do setor da justiça. A Ordem dos Advogados do Níger anunciou hoje uma paralisação na quinta e sexta-feira para protestar contra a recente dissolução dos sindicatos do setor da justiça pelo regime militar.
DW, Espaço do Ouvinte.
Ainda vamos ter um curto espaço para ler algumas das mensagens que os nossos ouvintes e usuários mandaram, respondendo à nossa pergunta do dia, que era porque é que o Parlamento angolano tem vindo a adiar sucessivamente a aprovação do chamado pacote legislativo autárquico. Rosário Ntepa, de Moçambique, escreve: estes adiamentos sucessivos são forçados pelo MPLA, porque já sabem que o povo angolano perdeu a esperança e a confiança no MPLA e no seu presidente. Pelé de Jesus escreve: se realmente fosse do interesse do MPLA, eles já teriam aprovado esse pacote. Soares Sovi diz: eles têm medo de perder o poder absoluto. Opinião de João 40 Martins. Acho que no neocolonialismo as autarquias não servem. Justin Cabral Lima escreve: os adiamentos acontecem porque a maior prova de boa ou má governação reside nos resultados e conquistas nos municípios. Ponto final neste Jornal da Noite da DW África. Mantenham-se atualizados no nosso site www.dw.com/português. Boa noite!